Roxá é um planeta tempestuoso, majestoso e dominador. Moldado de forma única por três fractais, ele exige as características de ódium, honra e cultura. O conflito inerente entre os poderes dos três fractais levou a um ciclo de destruição e guerra, mas também fortaleceu as pessoas e bestas que conseguiram sobreviver nesse mundo inóspito. O povo nativo de Roxá, os cantores, cantarolam os ritmos do mundo, e eles mudam suas formas para incorporar novas funções conforme encaram e enfrentam ameaças perigosas. Os humanos, que vieram para Roxá há muito, subjugam uns aos outros e aos cantores, guiados por cobiça e por uma mão invisível de ódio. Tudo enquanto as grandes tormentas atravessam seu continente singular, renovando a terra enquanto destroem aqueles que não as respeitam. O terreno desolado desperta depois de cada tempestade, conforme as vinhas se desenrolam e as grandes carapaças emergem. Caso a visite, traga um casaco. Embora inefetivos contra as grandes tormentas homicidas, você precisará de um quando descer do pico dos Papanguas. Seja especialmente cauteloso durante seu tempo aqui, pois a verdadeira desolação fica mais forte a cada dia. Caso se permita que ódio consuma esse mundo, a fome dele não será saciada. Ele continuará sua conquista voraz pela Cosmere até que não reste mais nada. A única forma de impedir um inimigo tão bárbaro é com uma união, algo difícil entre os habitantes locais, que se viraram uns contra os outros, conforme a guerra global contra as forças de Odium se intensificam. O destino da própria Cosmere está na balança. Consulte minhas pesquisas dentro dessas páginas para guiar seu caminho. Existem heróis aqui, os Cavaleiros Radiantes. Embora tenham falhado muitas vezes antes, as falhas deles contêm a resposta para a salvação, caso eles sejam humildes e valentes o suficiente para ver através da tempestade. Tirado dos registros de Cris Sala, professora de estudos arcanistas.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Cosmere RPG. Você já parou para pensar se o Tolkien fizesse um financiamento coletivo ou se o George Martin escrevesse um RPG e ele mesmo coordenasse todos os aspectos para que o jogo fosse o mais fiel possível ao mundo que ele imaginou? Existe um sujeito que fez todas essas coisas. Além de ser o autor mais prolixo da atualidade, que mantém produtivo num ritmo assustador até mesmo para aqueles que escrevem rápido, ele consegue jogar em todas as 11 que nem a gente aqui quando trabalha com produção de RPG. Porque lá fora ele dá conta dos livros, ele dá conta dos jogos e de uma hora para outra, bum, Sr. Sanderson está com um projeto de RPG que não só vai sair lá fora, mas como vai sair também aqui no Brasil. A Tri Editora, que já não está perdendo mais nada de bobeira, veio na frente num ataque de oportunidade, vem nos apresentar esse projeto maravilhoso. Vamos lá, cara, eu trouxe o Bruno Mares para poder contar um pouco mais para gente e como é que isso virou uma coisa tão impactante no RPG atual.
E aí, Pedro? Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui, né? Dar um oi pra galera aí também. Eu falo, tem alguns podcasts que eu gravo que eu sei que o anfitrião é um gênio do RPG ou um... Porra, eu gosto muito do que você escreve, então eu sempre repito aqui, eu sou seu fã pra caramba, então ter a oportunidade de conversar com você, igual a gente tava no backstage aqui agora há pouco conversando, é sempre um aprendizado, né? Eu fico ávido pra descobrir o que você tá produzindo aí, porque... Cara, eu gosto de ver todo o seu material e faço questão sempre de pegar autógrafo. Enfim, né? A gente vai conversando aí, eu vou aprendendo com você toda a oportunidade. Esse projeto é um que surpreendeu todo mundo, no mundo inteiro. Ele se tornar o maior financiamento coletivo de jogo, e aí não só de RPG, qualquer tipo de jogo, da história, do mundo, do planeta. Não foi tão surpresa assim, porque o cara é muito grande, mas...
15 milhões?
15 milhões. Ele bateu muito mais do que o Avatar, por exemplo, que era uma sensação. Passou o Avatar, assim, deixou longe no retrovisor. É o terceiro maior financiamento coletivo da história de qualquer coisa no mundo. Lembrando que o primeiro financiamento da história é do próprio Brandon Sanderson com os livros dele. Ele falou assim, gente, vou lançar 4 livros, são surpresas, e são 4 projetos secretos que eu vinha escrevendo, e quem quiser pode participar. tá aqui o Kickstarter. E também foi uma coisa assim, que bateram mais de 41 milhões de dólares. Então, dos três maiores financiamentos coletivos da história do planeta, dois deles são do Brandon Sanderson. Um dos romances e outro do RPG. E o RPG é o que a gente tá trazendo pro Brasil aqui em pré-venda. É, assim, um orgulho muito grande de saber que, pô, a gente tá em evidência no mundo, né, enquanto Brasil, falando de RPG, porque nós vamos ser o primeiro país a ter o livro traduzido no planeta. Então isso vai ser muito legal. Em 2025, só o Brasil vai ter o livro no próprio idioma, além do inglês. Mostra que o Brasil tá ganhando um destaque. Igual eu sempre falo, pô, seus materiais, tem muitos autores brasileiros que escrevem coisas muito interessantes, e a qualidade do Brasil no mercado de RPG tá se destacando. Tem ficado muito forte, muito evidente, muito nítido que o produtor brasileiro é muito competente. E esse projeto vir pro Brasil, é, claro, fico muito feliz de ser pela Tria, mas só dele vir pro Brasil com essa velocidade mostra que o nosso mercado tá alcançando um patamar que até pouco tempo atrás talvez a gente não imaginasse que fosse. Pouco tempo atrás, tô falando talvez de uma década.
Até 5 anos, cara, eu acho que a gente tá tendo uma criação das equipes competente. A gente tá chegando no nível de profissionalização que vai além da questão daquele autor independente que vai na raça e na coragem e faz o trabalho dele. São diferentes profissionais, cada um entende o seu segmento, as pessoas trabalham em conjunto, fazem testes de jogo, levam o trabalho para um outro nível e num fluxo muito mais rápido, firme, concreto. À medida que o nosso mercado vai se estabelecendo e a gente vai crescendo a base de consumo, que é o nosso público em si, a gente tem uma necessidade de ter um aumento no segundo gargalo, que são dos produtores de conteúdo. E aqui conteúdo eu digo tudo, é quem faz podcast, é quem produz livro, é quem faz tradução, ilustração, diagramação. Então é esse gargalo agora está engrossando bastante, você tem várias equipes diferentes tocando diferentes projetos. Mas por quê? Porque você tem uma base de um público que também está aumentando cada dia a mais e permitindo com que isso acontecesse. Tem muita gente talentosa que obviamente faz com que... eu não posso dizer que é uma carência comum do mercado, tem muita gente boa investida nisso, mas é um sinal do amadurecimento do nosso mercado, assim. E a Tria é um dos melhores exemplos nesse sentido, porque eles surgiram num período em que já tinham alguns jogadores nesse mercado, e que aquilo que não conquistou um espaço muito significativo, a velocidade de produção e de entrega de títulos que vão saindo em sequência é uma coisa muito admirável, assim. Mas a gente tem que agora fechar... Vamos lá, a gente pode entender para quem está caindo de paraquedas agora. É um jogo que tem um estilo um pouco D20, que se vale de vários elementos, especialmente de jogos narrativos. Então você tem lá um dadinho especial de D6, que um 2 gera um must e um 5, 6 gera um I, que acrescenta uma camada de jogo que faz você entender que isso não é um próximo jogo do dragão qualquer. Quais são os pontos que você estudou até agora e que você acha que vale a gente destacar já para agora, para aprender quem está ouvindo a gente?
Eu gosto dele, assim, resumindo bem sinteticamente. O Cosmere RPG, ele traz a similaridade e facilidade de entender o jogo dos jogos D20, que a gente está acostumado, mas ele traz as melhores e mais funcionais ferramentas narrativas de jogos com foco narrativo e consegue condensar isso de uma forma suave e que funciona muito bem em conjunto. Eu acho que esse é o grande resumo de como o jogo funciona bem em tudo no geral. Aí os grandes destaques que eu dou para ele, como as regras fomentam ou suportam ou apoiam o desenvolvimento narrativo da história, que é o grande objetivo de um RPG, e como as capacidades do seu personagem na ficha não são poderes ipsis literis que dizem, você faz isso, você faz aquilo. Elas te dão um conceito, uma forma de funcionar, e o jogo te fornece ferramentas simples, práticas, mas muito acertadas, de usar esses poderes, essas capacidades do personagem em jogo, de forma criativa, de acordo com aquele conceito. Por exemplo, uma magia de gravidade. Você usa a gravidade, você estimula a gravidade para flutuar sobre o chão. Ok, mas você pode, com essa mesma magia, usar ela contra uma pedra ou um pedregulho que estiver solto para empurrar esse pedregulho, ou se um monstro te engole, um monstro gigantesco te engole, você usa isso para criar um grande impulso de gravidade embaixo de você para poder saltar de dentro do monstro rápido antes dele fechar a boca. Isso tudo com o mesmo poder. Então isso dá uma capacidade de usar as coisas. E aí vem muito dos jogos antigos, onde você precisava ser criativo, mas
improvisar.
com regra solta ou manca, né, de certa forma, que às vezes me incomoda um pouco, embora seja um estilo de jogo que eu gosto bastante, aqui você tem tudo isso bem fundamentado.
É. E aí que eu já consigo imaginar várias variações para esse tipo de poder. Eu posso arremessar uma pedra para poder atingir um inimigo, ou se cai uma estalactite em cima de um companheiro, você para aquilo no ar. Ou seja, ele te dá um princípio mecânico para, em cima disso, você fazer experiências do que dá para fazer.
Uma magia de super velocidade ou algo assim, ele vai te dar na regra assim, ó, você vai andar X metros por rodada e vai ter esse conceito mecânico bem fundamentado, porque o jogo precisa ter uma regra que funcione, mas ele vai te permitir usar essa mesma super velocidade para poder segurar algo que tá caindo no chão e você não pode deixar cair porque é um medalhão de vidro, alguma coisa super preciosa que faz parte da história. Então tudo isso ele vai te fomentar com conceitos de regras funcionais que precisam ser consumidos de forma A, B ou C, mas que vão permitir um jogo... Eu não vou falar cinematográfico, porque cinematográfico a gente pensa num Vox Machina e é exagero, porque ninguém joga daquele jeito de fato, né? Até outro dia, conversando com o Rafael, com o Rafa, ele falou assim, cara, o Vox Machina tá pro RPG como o pornô tá pro sexo. E aí, realmente, faz muito sentido, né? E a gente não tem essa proposta aqui de ter esse tipo de jogo. A gente tem a proposta de ser um jogo real, que funciona como as pessoas de fato jogam, mas que tem a possibilidade de ser criativo para visualmente, narrativamente e, aí estou hiperbolizando, mas cinematograficamente, criar uma história interessante.
Existe um apelo visual nas artes, que a propósito são fantásticas. E a equipe que ele trouxe para trabalhar, imagina, o cara já é o mega autor de fantasia da atualidade. E aí ele dá atenção e vai fazer uma equipe, cara. Poxa, tem gente de Star Wars, tem gente do 40K, você... Inclusive percebe as influências de um ou outro ali. Imagina a grana que isso deve ter sido necessário como investimento. Quem gosta de um jogo bonito, com uma boa apresentação e com um sistema desafiador, pode pegar sem olhar.
Ele bonito é a palavra definitiva também, tá? Porque, cara, em questão de artes, eu sinceramente, eu fico assim, boquiaberto, porque além de ter pego os melhores artistas do mundo do RPG e de board game, né, que vieram alguns, ele pegou, tem muito fã que desenha muito bem e sempre fez muitas fanarts. E como eles viram o potencial dessas pessoas, eles trouxeram eles para ilustrar no RPG também. E isso mostra que, apesar de ser um jogo muito grande, que estão dizendo que é o maior lançamento de RPG da década, eles também tiveram a sensibilidade de trazer a comunidade para dentro do jogo. Isso é, e isso, para mim, é um negócio que tem um valor inestimável.
Se você não é fã, vou fazer aqui uma apresentação básica do que eu sei do universo. Você tem um continente principal, que eu acho que também é o nome do planeta, chamado Roshar. Ele é o segundo planeta do sistema solar dele. Ele tem três luas que têm características interessantes, porque uma delas está sempre maior, e aí ele começa a ficar minguante, enquanto a outra está crescendo. E as três vão trocando, um conceito bem interessante. No passado, você tinha uma aliança lá de 10 reinos. Aconteceu uma crise grave, eles se quebraram em reinos menores. Em termos tecnológicos, ele pode ser alguma coisa ali entre o século XIV e o século XVI. Muitas das ilustrações do livro, ele tem personagens que usem uniformes muito bem acabados e que remetem a uma coisa um pouco mais avançada. Você também tem o conceito da investidura, que é uma força mística que tem a capacidade de dobrar a realidade, dobrar a verdade. De alguma forma, ela está associada aos fractais, que são umas entidades ou umas criaturas que talvez tenham vindo desse próprio poder inicial. A história do passado deles, inclusive, fala que tem uma criatura chamada Honra e outra chamada Cultivo, até que apareceu uma terceira forma e que levou à guerra, tudo. Mas aqui nós somos apresentados a uma miríade de vários reinos, povos, que num primeiro momento vão deixar a gente um pouco assustado, mas os temas básicos da história são os mesmos. É honra, é lealdade, é escravidão, é a maravilha de procurar a história do seu próprio povo, dos seus antepassados, buscar as suas raízes para entender como é que você pode levar a um futuro melhor. Então, para a pessoa que fica assustada no primeiro momento com muitas referências, calma, e você não tem a obrigação de saber de nada, e acima de tudo as histórias, elas são histórias humanas que vão te levar a lugares bastante conhecidos. Você não vai precisar fazer um dever de casa, ter que ler um livro de 200 páginas para poder sair jogando.
É muito interessante porque o RPG, ele foi feito para, claro, para quem já leu, né, ou quem lê, ou quem é fã do Sanderson. É uma tremenda experiência, claro, porque você está vivendo ali dentro do mundo. Mas ele foi feito para jogar se você nunca ter ouvido falar de Cosmere, de Brandon Sanderson, de Guerra das Tempestades, de Mistborn, de nada. É igual você jogar D&D sem ter lido um romance do Drizzt, do Salvatore, que escreveu, ou jogar Dragonlance sem nunca ter lido um romance. Ou jogar Tormenta sem nunca ter lido um dos livros do Caldela. Então, ele funciona muito bem como um jogo único. Se não existisse o universo do Brandon Sanderson, se tivessem feito o jogo, seria um tremendo jogo ainda assim. E de fato é. E isso é muito interessante, é muito bom, porque tem uma construção de jogo e de proposta do que entregar para as pessoas, para o leitor, para o jogador, que eu comentei isso com o Balbi outro dia. Ele está candidato a entrar no meu top 3 de sistemas favoritos, que não muda há muito tempo. E foi isso um dos motivos que eu falei, cara, apesar de ser um jogo gigante e tudo, se a gente não gostar, não parecer interessante, a gente não traz, né? Já cansou de falar isso em todo lugar que a gente aparece. E, cara, eu achei ele, assim, um sistema e uma capacidade de apresentação, de formatação, de layout, de organização do livro, genial, muito acima da média que você está acostumado a ver. Inclusive de jogos grandes, eu acho que ele bate em muitos deles. Pode trazer esse jogo sem medo, porque ele vai ser, assim, muito bem recebido, porque a qualidade está altíssima.
O mundo, ele tem uma série de características que são interessantes, né? Existe um segmento de estudiosos que usam tecnologias que são associados aos sprees, né? Os espíritos primordiais do mundo. Me lembra muito aquele conceito da inserção da classe de prestígio que a gente tinha na terceira edição, mas com aplicações concretas de elementos de quem conhece os livros. Você tem o Shardbearer, que é um cara que ele carrega uma lâmina que tem uma parte de um fractal, ou isso inserido na armadura dele, em função disso tem grandes poderes. Tem os Cavaleiros Radiantes, que são uma coisa doida, cara, é uma parada meio que Jedi, meio que um superpoder bizarro. Eu acho muito, muito interessante, assim, porque você apresenta o básico dentro das estruturas. A gente vai falar aqui um pouco agora também de classes e de atributos, mas você vê muito das assinaturas do cenário do Sanderson, que já mostram de cara que esse é um projeto feito para quem é jogador de RPG, mas para também quem é fã dos livros dele. E a obra consegue atender muito bem para os dois grupos.
Isso é muito, muito bom, na verdade, porque quando você fala assim, ah, vai entregar um negócio que é meio assim, meio assim, você fica meio receoso se o negócio vai vir manco, se vai vir muito exagerado de um lado ou de outro. Então, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi que ele funciona muito bem como um RPG completamente independente e funciona também muito bem como uma porta de entrada para o mundo Sanderson e funciona muito bem para quem já é fã e quer entrar no RPG e nunca jogou, porque embora seja um sistema que tem muita coisa bem montada, se é que dá pra falar assim, ele é fácil de aprender, ele é intuitivo e não é aquele jogo que você fica agarrando, não é aquele jogo metódico, não é aquele jogo que você fica precisando de consultar as coisas a todo instante. E isso, cara, o objetivo dele é ser um fomentador de boas narrativas e as regras fazem isso muito bem. E aí por isso eu fiquei bem satisfeito que ele conversa nesses três tipos de mídia, né? O jogador de RPG, o leitor dos romances, da literatura, e quem tá no meio do caminho. E qualquer um dos três é uma excelente porta de entrada pro jogo. Então foi, eu considero aí, dei parabéns pros designers, porque eles tiraram um coelho da cartola aí que, cara, dificilmente você vê tantas coisas bem feitas em um jogo. Sempre tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui eu faria um pouco diferente, ou talvez essa abordagem aqui não me atenda, ou não é muito meu estilo. Mas ele conseguiu chegar, sabe, naquele tempo que eu falo, cara, o que a gente estava esperando de um jogo D20 há 15 anos, eu vou falar aí, de pegar a quarta edição em 2007, o que a gente esperava desde lá, depois da quarta edição até agora, ele está entregando. Pelo menos do meu ponto de vista e as pessoas nos Reddits da vida.
Porque essa é a quarta edição que deveria ter acontecido. Maneiro.
Não, essa é a quinta. Ou a 5.5 ou a sexta. Eu gosto da quarta edição, tá? Não fale mal dela, eu adoro. tem aqui o Vox, bonitinho dela, adoro. Acho que é um jogo à frente de seu tempo, embora tenha sido mal formatado em layout e apresentação.
É, o Mike Merles, que saiu agora lá do jogo do Dragão, que tá, acho que tá na Chaosium, ele falou que era o jogo certo, público errado. Pode falar o que quiser, a quarta edição fez uma diáspora que pra mim fez um... foi muito produtivo pro RPG. Eu tenho um carinho pela quarta edição, pelo ruim que ela foi. Mas, cara, fechando a ideia aqui de que esse seria uma evolução da terceira edição, porque eu gosto muito da ideia. Aqui você tem, não tem classes, você tem paths. Então ele já vem com imbuído naquela ideia de que você pode fazer combinações de diferentes árvores de talento, né?
Uhum. Ele tem a proposta de, embora lembre... A funcionalidade para o jogador, a similaridade vai ser muito próxima com a forma de tratar com uma classe, ele é muito enxuto, porque a sua trilha, né, como a gente está traduzindo em português, ela te dá, você escolhe ela, você recebe uma primeira habilidade, um talento, que é todo mundo que entra naquela trilha recebe. A partir dali, você tem três especializações dentro da trilha que você pode escolher, que são o quê? Árvores de talento. Se você pensar lá no Diablo 2, os desenhinhos, as árvores de talento, você escolhe, então eu sou guerreiro. Aí dentro de guerreiro, eu tenho três especializações que vão me dar talentos que eu posso escolher. E escolhi o primeiro dessa especialização, ele vai abrir opções. Escolhi um dessas opções, ele vai abrir mais outras opções. Só que de uma forma enxuta, sem dar aquele excesso de opção. Tá? Ele é bem consciente que faz... O jogo, né, é bem consciente que fazer isso seria improdutivo ou... criaria uma necessidade de decisão muito grande, que não é o objetivo, porque é para ser um jogo narrativo e não completamente gamista. Você pode flutuar ou andar ou escolher seus poderes entre as trilhas sem criar combos e sem criar um personagem fraco que funciona de forma natural. Você pode escolher, ou se você segue uma mesma trilha e se especializa, e aí vai ter vários poderes variados dentro daquele mesmo conceito, ou se você flutua entre as trilhas e vai escolhendo um pouco de cada uma, ou de duas, ou de quantas você quiser, para se tornar versátil em opções. E todas elas são funcionais, não cria personagens que não sejam competentes.
Ele permite especialistas e generalistas.
Todos contribuem bem para o grupo, cada um na sua proposta.
Quais são as trilhas básicas?
Ó, as trilhas, você tem... Primeiro vocês têm as trilhas heróicas, que todo mundo começa escolhendo uma, que é... Agente, emissário, caçador, líder, estudioso e guerreiro. Okay? E cada uma tem as suas especializações. Por exemplo, o caçador vai ter lá arqueiro, assassino e rastreador. Ou então o líder vai ter campeão, oficial e político. O agente, ele vai para investigador, espião e ladrão. Então a gente consegue fazer relação aí porque a gente está acostumado nos jogos de fantasia, né, mais clássicos. Isso aí tudo são as trilhas. A partir do segundo nível... E aí você tem que ter um motivo narrativo para isso, porque você precisa se vincular a um espreno, que é um, como se fosse, grosseiramente, tá? Um espírito do mundo, você se vincula a ele, e aí você profere um juramento, aí você pode se tornar um cavaleiro radiante, que abre 10 novas trilhas, embora uma delas seja um pouco inacessível, porque não é para ser uma coisa comum mesmo. Eles vão te dar poderes místicos ou míticos que são diferentes, que são a magia do jogo. E aí você tem, né, as 10 ordens radiantes, que são Pulverizador, Dançarino de Precipício, Alternauta, Tecelus, Rompe-Céus, Guardião das Pedras, Sentinela da Verdade, Plasmador, Corredor dos Ventos e a especial que eu falei, que é o Vinculador. E cada uma dessas trilhas, elas vão te dar acesso a dois fluxos, que é como as magias são chamadas no jogo, né? No mundo do Sanderson. Nesse mundo de Rochard, da Guerra das Tempestades. E aí você tem 10 ali e elas trabalham com conceito. Por exemplo, o pulverizador, ele tem a abrasão, que é movimento sem fricção, deslizar, sabe? É tirar o atrito das coisas, vamos dizer assim.
Deixar mais... Mas ele pode gerar também ou ele só deixa escorregadio?
Não, os dois, tá?
Ah, depois, aí... Por exemplo, eu posso me agarrar no chão e ninguém me tirar de jeito nenhum. Ou então uma pessoa vai cair no precipício, segura a mão e dali não solta de jeito nenhum.
Não, aí esse de segurar de jeito nenhum, aí seria a gravitação, talvez. Ou a adesão.
Se botar o atrito na mão, né, não escorregar.
Aí seria mais a adesão ou a gravitação para fazer esse tipo de coisa. Porque são 10 também. Aí você tem, entre os fluxos, abrasão, adesão, coesão, divisão, gravitação, iluminação, progressão, tensão, transformação e transportação, né? Então, cada uma dessas palavras, elas têm um conceito que rapidamente você consegue imaginar. E aí, cada uma das ordens radiantes dá acesso a duas delas. Então, você vai ter aí várias combinações entre essas ordens para poder ter aí um personagem que faça um tipo de poder diferente, né? Que vai ser bem, bem interessante nesse sentido. E você pode, dentro da sua trilha, ir variando entre as especializações. Então, você pode pegar ali a árvore de talento e ir para três lados diferentes sem sair da trilha. Que aí vai fomentar as suas habilidades dentro daquele negócio.
O jogo tem níveis? Ele tem ancestralidades também?
Tem. Ele tem duas ancestralidades. Humano e os cantores. Os cantores são um povo originário, nativo do mundo de Roshar. Porque, como você falou, Roshar, ele é um mundo rochoso, que tem tempestades eternas acontecendo a todo momento. Então, a fauna e a flora desse mundo, ela tem formas que ela desenvolveu para se defender das tempestades, das ventanias e etc. Por exemplo, as plantas, elas podem se retrair para dentro de uma casca, os animais também, entendeu? Pode ter algum tipo de carapaça, coisa assim. E os cantores são o povo, né? Humanoide desse mundo, que tem também essas formas de se defender. Só que ele é um povo que se transforma, ele é metamorfo ou transmorfo. Então ele tem várias formas que ele pode ir assumindo com o tempo. E conforme ele vai se entendendo melhor, se desenvolvendo, ganhando níveis, né? Se a gente for trazer para o mundo do jogo, ele vai adicionando novas formas para poder... uma te deixa mais rápido, uma te deixa mais protegido, uma te deixa mais cascudo, a outra te deixa mais destrutivo, mais ambicioso, mais sábio. E aí ela muda realmente até a forma da personalidade dele, dependendo de como ele tá transformado. Isso é muito interessante. E aí tem o humano. E aí as duas evoluem no mesmo nível de poder, só que enquanto o humano ele não tem poderes específicos, os cantores têm a própria árvore de talentos de acordo com essas formas, que ele pode ir escolhendo também.
Dá pra viajar bastante em cima. O jogo tem referências muito claras. Eu tô vendo muito aqui... D&D clássico, pelo conceito de existirem seis atributos, mas é interessante porque ele faz uma distinção de físico, cognitivo e espiritual que lembra o mundo das trevas. Inclusive, você tem ali três coluninhas que, se eu não me engano, estão diretamente associados a esses campos.
Os atributos, eles foram pensados para serem segmentados por categorias, e essas categorias, além de fomentarem as habilidades do personagem, os atributos brutos e as perícias, porque é um jogo baseado em perícias, ele também te dá suas defesas. E aqui, como ele não tem bônus que aumentam com o nível, você não tem, sua proficiência vai aumentando de acordo com o nível. Ele tem a sua defesa, por exemplo, é 10, mais o valor dos seus dois atributos daquela categoria. Por exemplo, defesa física é 10, mais sua força, mais sua velocidade. Cognitiva, 10, mais seu intelecto, mais sua vontade. Espiritual, 10, mais sua consciência, mais sua presença. E as suas perícias vão ser o valor do seu atributo, mais a graduação que você tiver nela, que vai te dar os pontinhos. E dentro dessas categorias, você também tem outros recursos. Você tem um recurso para cada categoria. Para a categoria física, você tem a vida. Para a categoria cognitiva, você tem o foco, que é um recurso que você usa para ativar ou fomentar habilidades. Ou para, por exemplo, resistir à influência de outras criaturas. E a espiritual, você tem a investidura, que é o seu recurso que você usa para poder ativar seus fluxos, que são as suas magias. Então ficou muito bem dividido, de forma que nenhum atributo ele é inútil ou descartável. Todos eles contribuem para a sua construção de personagem. Claro, você quer fazer um cara grosso, ignorante, que só dá porrada nos outros, não conversa, você vai focar bastante nos seus atributos físicos. Mas ter um foco, que são os atributos cognitivos, alto, vai te permitir dar ataques, vai te permitir ataques especiais, né? Ou então vai te permitir usar uma regra muito interessante do jogo, que é o acerto de raspão. Quando você ataca e erra, você pode gastar um ponto de foco para fazer com que seu ataque acerte de raspão e você causa só o dano do dado, em vez de ter os bônus e outros benefícios. Então, às vezes, é o que você precisava para terminar de acabar com o inimigo. Então, isso vai criando. E ter uma defesa cognitiva é interessante, porque senão você fica sujeito a ser controlado. Então, lembra, de certa forma, aí um pouco as defesas do 13ª Era, ou até da 4ª Edição, que você não gosta, mas se você for pensar que eu usava dois atributos para construir ali os saving throws, né? Então, tem um pouco disso aí, mas de uma forma sensata, que eu digo. Porque é funcional, de forma que os atributos têm. As habilidades que eles ativam, as habilidades... a defesa que ele forma, o recurso que é importante o personagem sobreviver. Então, cada um desse vai te dar uma possibilidade de jogo.
Uma coisa. Investidura é spell point?
Basicamente, sim.
Ou seja, mesmo um personagem que seja um guerreiro, ele vai ter um residual espiritual ali que vai poder ser usado para ativar alguma coisa que possa aparecer dentro do sistema.
Especialmente se você escolher uma trilha radiante. Todo mundo que escolhe uma trilha radiante passa a ter uma investidura. Você não começa com investidura, tá? Você só vai ter ela se você for um radiante, que é quem usa magia. Lembrando que magia aqui, gente, não é só soltar bola de fogo ou coisa do tipo. São poderes místicos que te dão capacidades adicionais. Mas você não precisa. Você pode seguir com as trilhas heróicas, por exemplo, ah, eu quero ser só um líder. E do início ao fim, né? Até o último nível de como líder. É, não tem nada de radiante. Você não precisa, porque seu personagem vai ser funcional, vai ser competente, vai contribuir pro grupo da mesma forma.
Os livros do Sanderson, ele divide a magia, meio que ele acaba estabelecendo regras, né? Pra poder dizer o que, que você realmente pode ou não pode fazer. Isso também acontece no jogo.
Sim, isso acontece no jogo. Nos livros do Sanderson, a magia é quase uma ciência, então ela é muito lógica da forma que ela funciona, o conceito dela. Então, para trazer isso para o mundo de jogo, foi fácil demais, muito tranquilo.
Muito interessante, cara, muito legal. A diagramação dele conversa bastante com aquela coisa bem acabadinha, clean da quinta edição, que eu gosto bastante. As regras usam todos os tipos de dados, eu estava dando uma conferida aqui. A princípio, a gente só falou de D20 para os testes normais, e esse dado especial, esse D6, eu joguei o docinho lá no começo do programa, mas queria que você falasse um pouco mais. É dado de trama, né?
Dado de trama. Ele é, pra mim, o que realmente chama atenção no jogo de forma mecânica. Porque ele é o que... Tudo que eu falei do jogo entregar, possibilidades narrativas, etc. Ele entrega isso com uma mecânica simples. Que é, quando você vai jogar, fazer um teste... E é um momento chave de uma cena, ou você fez algo dramaticamente interessante, ou então é algo que se aumentou as apostas porque você está tentando algo que foi criativo ou interessante desse ponto de vista, o mestre, ou talvez algumas habilidades, vamos dizer que você usa um dado de trama, tá? Embora seja incomum, vamos dizer assim, e vai falar, role um D6 junto, que é o dado de trama. Você pode usar um D6 normal, ou tem os dados personalizados que a gente está trazendo para o Brasil, né, que são específicos do jogo, que é o seguinte, se você tira 5 ou 6, você gera uma oportunidade como consequência daquele teste, independente do resultado do teste. Tá? Então vamos supor que você teve um sucesso, você jogou o dado, teve um sucesso. Você tem esse sucesso e o dado de trama vai criar uma oportunidade que vai influenciar a narrativa de forma positiva para você.
É um detalhe bom.
Isso. Na mesma hora ali, já cria o desenrolo ali, entendeu?
Assim como o 1 e 2 é um detalhe ruim, quer você tenha tido êxito ou não.
Isso, por exemplo, se você vai, vou usar o exemplo mais fácil de se visualizar aqui, tá? Você vai atacar um inimigo, aí você ataca ele e tirou um sucesso, e aí você rola uma oportunidade junto com o seu ataque. Além de causar o dano, tá? Você pode auxiliar um aliado próximo, né? Tipo, você bateu, você desequilibrou o cara de forma que ele tropeçou e caiu do lado do seu aliado. Seu aliado vai ter uma vantagem. Ou então, ele caiu no chão e aí por isso agora o seu próximo ataque vai ser melhor contra ele. Isso bem grosseiramente. Ou então, você vai enganar um cara a fazer algo e você tem um sucesso, mas além do que você queria, ele tem uma reação que vai te auxiliar ainda mais no seu objetivo. Ou se você falha e tem uma oportunidade, eu ataquei o cara, eu errei, você não causa dano, mas eu tirei uma oportunidade. Então, você atacou o cara, você errou, mas você acabou escorregando e andou 3 metros pro lado de forma que o inimigo no contra-ataque não te acerta, por exemplo. Ou então você quer invadir um cofre, alguma coisa assim, você tentou enganar o cara, você falha, ele te prende, mas com uma oportunidade ele te prende numa cela que você percebe que você consegue cavar um túnel ou tirar alguma pedra, desmontar alguma coisa para entrar no cofre que você queria, sabe? Então assim, foi uma falha, mas gerou uma oportunidade. Que claro, você vai ter que desenvolver essa oportunidade depois narrativamente. E do outro lado, a complicação, se você tira 1 ou 2, você tem uma complicação independente do resultado. Ah, você atacou o cara, mas tirou uma complicação. Né? Você teve um sucesso, mas tirou uma complicação. Sua arma cai da sua mão, ou o inimigo vê uma brecha na sua defesa. Ou então, no exemplo que eu dei, que você quer invadir o negócio. Você consegue, você tem um sucesso, o cara vai permitir que você entre no cofre, mas tem uma complicação. Quando você entra lá, o dono do cofre tá lá dentro fazendo uma retirada. E aí cria uma complicação toda para a história que você não esperava. Então isso é muito interessante do ponto de vista narrativo. Ele gera, em inglês é plot die, né? Porque ele gera plot twists, tanto positivos quanto negativos, para aquela parte da história que está sendo desenvolvida agora. E gera até uma maneira de legitimar o mestre a criar alternativas na história inesperadas.
Um baita exercício de improvisação, cara. É muito legal. Isso. As reviravoltas. Acho que da mesma forma como os livros do Sanderson têm reviravoltas interessantes, acho que a maneira que ele escolheu para poder aplicar isso dentro do jogo é isso. Que acaba deixando o mestre tendo que sempre preparando alguns elementos ou favoráveis ou desfavoráveis para poder revirar a história e tornar ela surpreendente até pro mestre.
Isso para mim é assim, o ponto alto do jogo, porque você não precisa falar assim, mestre, primeiro que acaba com aquele jogador reclamão que questiona o que o mestre pode ou não pode fazer. Claro, né, se o mestre for vacilão, a gente questiona mesmo, mas para legitima, né, as decisões do mestre. E a parte de improvisação, eu acho que é o grande ponto alto dessa ferramenta. Quando a gente lançou o Bestiário do Folclore Brasileiro, é um livro de monstros, igual qualquer outro que você veria. Só que quando você vai jogar um RPG de fantasia clássico, você sabe o que é um dragão, o que é um orc, o que é um troll, uma medusa, um minotauro. E aí você vem pro Bestiário do Folclore Brasileiro, ele traz monstros que você não tem ideia. Você sabe o que é a cuca, mas você sabe quais são os poderes da cuca? Ou o caipora, sabe quais são os poderes do caipora? Ou então, você sabe o que diabos é um mapinguari? Em algumas regiões do Brasil sim, em outras não. Ou então, um papa-figo, muita gente pode saber, mas com esse nome que é regional, talvez você não entenda. Então, a surpresa e a improvisação foram o que tornaram aquele nosso livro interessante do meu ponto de vista. E esse dado de trama do Consumer RPG, ele legitima a improvisação, ele estimula a criatividade e torna a história verdadeiramente única. Você pode jogar uma aventura pronta, que seja Railroad, que ela é extremamente limitada no que ela se propõe e como você vai seguir nela, mas ela sempre muda e sai daquele escopo porque a própria mecanização do jogo te impede de seguir sem mudar, sem fazer diferente, sem se reinventar. Então isso é muito interessante.
Os dadinhos são lindos demais, cara. Pra que servem os outros mesmo? Eles são a princípio pra dar dano, como no D&D?
O D20 serve pra fazer teste, joga o D20, mais atributo, mais seu modificador de perícia, né?
O atributo vai de quanto a quanto, geralmente?
Ele vai de 0 a 5. Você começa, eles podem chegar até 2 ou 3, agora me enganei, não me lembro, e o máximo é 5, tá?
Então, e as perícias também?
E as perícias também, vão de 0 a 5.
Perfeito, então você pode ter aí entre 1 e 10.
Isso, entre 0 e 10. Entre 0 e 10.
Perfeito, tá, perfeito.
E os dados D12, D10, D8, D6 e D4 servem para dar dano ou para outras coisas que o jogo peça, né? Então, ele usa o conjunto básico de dados que você tá acostumado aí para o Pathfinder, Tormenta, D&D, jogos D20 no geral. Ele usa o conjunto dos 7 dadinhos.
Eu gosto dos dados estranhos. Como é que você conseguiu, e aí mudando mais uma vez de supetão, tal qual um dado de trama, como é que conseguiu chegar tão rápido esse projeto aqui? Vocês chegaram até eles? Eles já tinham, de uma maneira, uma plataforma de tentar procurar gente para produzir esse material no Brasil. Como é que a Tria conseguiu chegar na frente e fechar esse projeto?
Antes do Kickstarter, eu já estava conversando com eles. Então, eu já tinha visto, o Rafael e o Calvin são muito fãs do Sanderson. Eu sou fã, mas não ouso me chamar de fã. E a gente viu o potencial do jogo, a proposta que eles tinham feito. E eu já estava começando a conversar com eles para poder, né, fazer uma proposta, porque eu já tinha visto que seria um jogo de alta qualidade e tudo. Aí eles falaram assim, ó, tudo bem, a gente está conversando, mas quando a gente começar o projeto de fato a rodar, nós vamos abrir uma rodada de negociações com todos os proponentes. O Brasil é o país no mundo que tem mais interessados e aí a gente vai avaliar propostas. E aí a gente fez reunião com eles, chegou a conversar, fizemos uma proposta. São pessoas extremamente agradáveis, muito competentes e que é uma editora que não começou muito diferente da Tria, se você pensar, porque ela chama Brotherwise Games. É uma editora que foi fundada por dois irmãos, que são amigos, naturalmente, e eles têm, aí falando do pessoal, de algumas habilidades deles, que são próximas das nossas aqui na Tria. Então acho que isso criou uma identidade entre nós e eles. A gente deu uma proposta legal, eles são muito compreensivos também, explicamos para eles como funciona o Brasil, qual era a expectativa do jogo. E aí, entre todos os concorrentes, né, eles foram afunilando, eles foram comentando, ó, tipo, você passou para a próxima fase, ó, você passou para isso aqui, então a gente está conversando. E aí, um certo dia, ele me fez uma pergunta se isso para mim era impeditivo ou não, eu respondi para ele, e aí, de repente, ele mandou o contrato. Então, foi uma identificação muito legal que a gente criou, porque a gente tem similaridades e já havia um interesse meu muito antigo no jogo, desde antes dele bombar, de virar um super projeto no Kickstarter, eu já estava interessado, então acho que isso ajudou. E depois foi o decorrer natural de propostas, negociações, né? E ele entendeu que, como recebeu muita proposta brasileira, que o Brasil seria um mercado muito interessante para o jogo. E aí a gente foi conversando, conversa com os caras, para você ter ideia, nesse momento que a gente está do projeto, pelo menos umas 4 ou 5 vezes na semana eu converso com eles. Então, isso é muito legal, sabe? Porque são pessoas que, igual eu falei, eles trouxeram o pessoal da comunidade para dentro do jogo, eles são parte da comunidade. Isso me deu muito orgulho de trabalhar com gente que, de fato, vive o RPG como um jogador, como um entusiasta, como alguém que entende, né? Não só isso, mas board game também, que eles fazem uns muito legais. Então, foi meio nesse sentido, assim. Foi uma coisa meio de identificação, uma boa proposta e profissionalismo, tanto deles quanto nosso.
Perfeito. Eu queria fazer uma intimação, não sei se eu posso. Se Calvin, se você estiver ouvindo a gente, você está intimado a comparecer aqui no Legião de Dados. Quero fazer um especial com você sobre o mundo, sobre os detalhes, sobre coisas menores. Aqui a gente está fazendo uma apresentação do sistema, do universo, do projeto. E eu queria conhecer um pouco mais sobre esse mundo, se você já está mais experimentado. Da mesma maneira que você é bom para apresentar Pathfinder, eu quero ver você vir aqui para apresentar o mundo de Cosmere para a gente. Bruno, parabéns. Sensacional a ideia de como é que vocês estão lidando com esse projeto. Não só com esse, como outros. Como é que estão andando os outros projetos e os outros compromissos da Tria?
Hoje a gente está conseguindo realizar sonhos do ponto de vista de produção. O Ronin, que a gente terminou o financiamento agora há pouco, 12 dias depois do financiamento acabar, o livro estava vindo para o nosso estoque. E 15 dias depois do financiamento acabar, ele estava sendo entregue já para os apoiadores. Então isso foi um tremendo esforço de logística, de produção, tá? De combinados com todos os envolvidos, desde a licença até a impressão na gráfica e empacotamento.
De investimento também, né? Porque o próprio Catarse leva 10 dias só para te dar o dinheiro, né? Então...
mas tudo isso, até o Catarse a gente conversou com eles, a gente conseguiu explicar de necessidades e fizemos nossos combinados de acordo com a realidade. E o Lancer, embora não tenha sido tão rápido, até porque o Lancer é um livro de 430 páginas gigantesco, que é um tomo, ele começou a ser entregue com 40 a 45 dias, eu não lembro exatamente, mas menos de 45 dias com certeza. Então, isso aí a gente conseguiu... É um sucesso que a gente tem de um motivo de orgulho, né? De a gente estar conseguindo fazer isso que a comunidade merece. Porque, pô, eu sou jogador de RPG, eu apoio muito financiamento coletivo, tanto aqui quanto lá fora. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer o que eu gostaria de ter como fã, sabe? E a gente está esforçando muito para isso. Os outros projetos todos, a gente está nos prazos de produção das metas extras, algumas nós antecipamos as entregas, algumas a gente está no roteiro aí para poder entregar dentro do prazo. Então está muito gostoso, muito, muito satisfatório fazer isso. E a comunidade tem reagido bem. A gente tem trazido quase um jogo por mês. Esse ano agora com o Cosmere, que está lançando em junho, são 5 só em 2025, 5 jogos, 5 RPGs diferentes. Então, e todos dentro do prazo, o pessoal tem gostado da qualidade que a gente está entregando.
Quero saber o que vocês vão estar levando pro DOF.
Cara, pro DOF, além de ter, vou soltar esse spoiler aqui, os livros em inglês do Cosmere RPG pro público poder ver. Claro, ninguém pode ficar folheando demais e ler o livro inteiro, mas ele não foi lançado ainda, ele só vai ser lançado entre setembro e outubro lá fora, mas a gente conseguiu antecipar da fábrica do livro em inglês e da autoridade mandaram um exemplar pra gente de cada livro pra gente mostrar no DOF. Então a gente vai ter lá pro público poder ver, né? Mas a gente vai ter rodando mesas do Cosmere RPG, inclusive com parte da Pisa Pedras, que é a campanha canônica escrita pelo Brandon Sanderson. Nós vamos ter mesa de Ronin, vamos ter mesa de Simbaron, vamos ter mesa de Beyond the Wall, vamos ter mesa, pô, da porrada de jogo.
Tudo isso com livro pra comprar lá.
Tudo isso com livro pra comprar lá. Exceto,
obviamente, do Cosmere.
O Cosmere, que vai estar em pré-venda, nos primeiros dias 20% de desconto, além de itens em todos os itens, além de itens ilimitados. Quem comprar o livro físico vai ganhar o livro em PDF, que vai ser lançado entre setembro e outubro, mas vai ser early access, né? Vai ser entregue antes para quem participar da pré-venda. E a gente vai ter lá Lancer, Punk Apocalyptic, que é do Robert Schwalbe, que é um dos autores do D&D Quinta Edição e do Shadow of Demon Lord, que a gente vai trazer para o Brasil esse ano. É, a gente vai trazer para o Brasil esse ano. Já gravamos de Punk Apocalyptic aqui, né, Pedro?
Isso aí.
A gente vai ter Action Movie World, que é um RPG PBTA de filmes de ação. Simbaron, que, porra, tá, assim, alcançando lugares que eu nunca imaginei que alcançaria.
Beyond quantos the Wall, livros? Também... Se eu for comprar Simbaron lá no DOF, quantos livros, quantos materiais eu vou poder sair de lá?
Você vai ter o livro básico, Guia Avançado do Jogador, Escudo do Mestre, dois mapas em tecido diferente e camisa ainda. Porque os outros ainda estão em produção. Até o final do ano nós vamos produzir mais 5 livros do Simbaron, que já estão em produção.
Tem muita gente que tem que conhecer Simbaron ainda.
Cara, Simbaron tem. Simbaron, você não conhece, para o que você está fazendo agora e vai conhecer, porque ele é extremamente diferenciado.
Com quantas equipes vocês estão trabalhando, cara? Porque eu imagino que tem pelo menos uma para 2 títulos, 3 títulos. Como é que vocês estão fazendo essa administração?
Uma por jogo. Alguns revisores... Enquanto um jogo está sendo traduzido, ele revisa outro, tá? Então, tem revisor que flutua de um projeto para o outro, tá? Mas tudo escalonado com o tempo para um projeto não ficar sem ninguém trabalhando enquanto o outro roda. Mas equipe de tradução diferente em todos os jogos. E, importante, a gente só coloca fã do jogo para trabalhar no jogo. Então, assim, claro, são pessoas competentes, profissionais que sabem o que estão fazendo, mas a gente exige no currículo que seja fã do jogo. Porque... dá uma tratativa diferente. Para a equipe que traduziu o Lancer, que ficou uma excelente tradução, são 3 pessoas, os caras são fãs de Lancer como se não houvesse amanhã, sabe? Então...
participam da comunidade e tudo.
Isso. Não, eles são. Um deles é coordena o Discord, sei lá de quê, gigante de Lancer que eu nem sabia que existia, sabe? Então, a galera de fato vive o jogo, vamos dizer assim. Isso pra gente é primordial em qualquer trabalho que a gente faça.
Isso dá um fechamento do que eu falei lá no começo sobre a gente aumentar agora o gargalo dos criadores de conteúdo. A Tria, a New Order, cada Retropunk, Jambô, cada vez mais a gente está conseguindo engordar os produtores que sejam revisão, redação, diagramação, gente que é fã, tá subindo muita gente para essa escala profissional e tá fazendo com que o nosso mercado não só amadureça, como cresça a passos firmes, sem ser uma bolha, né? Os jogos de tabuleiro estão muito aí na nossa frente para mostrar que tem espaço para crescer, tem lenha para queimar. E vou ficar muito feliz de te dar um abraço no próximo Diversão Offline, poder reencontrar com tanta gente querida, que a gente só fala remotamente, né? Nunca está por perto. Vai ser um prazer ir lá dar um abraço em você e no Calvin. Bruno, queria muito agradecer a sua presença. Queria, antes da gente terminar, abrir o microfone para você dar o recado que você quiser.
Bom, primeiro eu vou agradecer também, né? Agradecer o pessoal que está ouvindo aqui, que uma hora eles vão cansar de tanto que eu venho aqui no Legião, mas eu fico muito feliz de estar aqui, de conversar com esse público que eu sei que é um público exigente. E convidar todo mundo para conhecer o Cosmere RPG. Não pense que se você não conhece Sanderson, vai ser um impeditivo. Você não precisa nunca ter ouvido falar no Brandon Sanderson, nunca ter ouvido falar de Cosmere, de Stormlight, de nada. Venha jogar. Eu te garanto que se você gosta de jogos práticos em que a regra, de forma suave e funcional, sem ter muitas complicações, conduz a narrativa para criar uma história verdadeiramente interessante, esse jogo é seu. Se gosta de fantasia, experimenta. Vem no DOF, joga com a gente, ou vê as regras rápidas que tem na internet. Cara, vem. Dá assim... mata a curiosidade. Se a gente conseguiu criar um pouquinho de curiosidade aqui hoje nesse programa, tenta matar ela. Eu duvido que você não vai ficar interessado em jogar. Eu duvido, muito. Então, assim, vem com curiosidade, que você vai sair muito satisfeito e querendo mais e mais e mais. Vai começar... o pessoal fala que Brandon Sanders é um esquema de pirâmide. Você começa com 1, aí você tem 2, aí daqui a pouco você tá com 5, 10, 15 livros na lista, e você vai lendo, 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 e o pessoal fala que é muito rápido de ler, tá? Que assim, cara, eu li um livro de 1.500 páginas em um mês, ou em 3 semanas. O Calvin não conta porque o Calvin, ele é maluco. O Calvin, ele releu os três livros do Brandon Sanderson agora da Guerra das Tempestades, acho que em 2 meses, 4.500 páginas. Então, mas diz que todo mundo vai nessa velocidade e consome os livros com uma garra, uma sede de ler e entender o que está acontecendo, que é impressionante. Então, eu convido vocês a conhecer esse mundo através do RPG. E se você não conhece RPG, que eu acho muito improvável quem está aqui no Legião, né, que é um pouco já focado, mas se você não conhece, vem conhecer, porque você não vai parar nunca mais.
10 de junho começa a pré-venda do livro. Vocês não deixem de conferir também. Tem episódio já no Café com Dungeon. Daqui a pouco já vai sair também já no Brainstorm do Samuca. Quem é fãzão de Sanderson vai poder cutucar um pouquinho em cada um desses podcasts, porque em cada um deles o Bruno trouxe algum detalhezinho, alguma coisa diferente a acrescentar. Quer queira ou que não, eu, o Balbi e o Samuca também damos olhares distintos sobre esse projeto. Então vocês têm muita coisa já para poder conhecer. Não deixem de dar uma olhada. Bruno Bares, muito obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou tchau logo na sequência.
Pedro, muito obrigado. Galera, muito obrigado por deixarem eu estar aqui, por permitirem que o Pedro me convide. É um prazer sempre estar aqui fazendo parte da Legião. Né? Mandar também um abraço para a New Order, que é uma editora muito amiga, eu aprendi muito com eles desde sempre. Ter esse espaço aqui fornecido por eles é um orgulho de poder participar. Então, agradecer e mandar um abraço para o Anésio Manjuba, especialmente. E, cara, vamos juntos seguir com o RPG crescendo no Brasil. Acho que o nosso papel enquanto produtor, autor, podcaster, comunidade, jogador, mestre, é unir para tornar o Brasil uma grande potência do RPG, que já é e pode ser ainda mais.
Perfeito. Poxa, tomara que isso tudo aí siga por esse caminho luminoso. Eu também acredito nele, cara. Vamos lá. Quem puder, se encontra com a gente lá no Diversão Offline. Se não puder, fica tranquilo, porque você ainda tem aqui o Legião de Dados, a qual você sempre vai poder ser atualizado no que está acontecendo de sistemas e cenários por aqui no Hobby. Belezinha? Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.